Freitas de Sousa. A sua leitura, por favor, aproveitando também essa experiência que tem.
Muito bem. Eu quero começar por agradecer a oportunidade de intervir numa sessão desta natureza, declarar, portanto, o inteiro agrado em aqui estar, mais a mais com uma mesa com uma composição como esta, e, por outro lado, o especial agrado de poder partilhar um ato, ainda que, enfim, com uma dimensão deste, com o professor Guilherme de Oliveira, e, por outro lado, sublinhar que temos no auditório duas senhoras professoras catedráticas, o que dá uma certa responsabilidade para um, enfim, um modesto advogado, embora entusiasta e estudioso empenhado nestas matérias. Portanto, eu vou procurar fazer aqui uma apreciação. Eu dava-lhe então o guião do que vou apresentar, uma apreciação muito breve. Naturalmente, vou procurar pegar em alguns pontos que o Sr. Professor Guilherme de Oliveira aqui referiu, com os quais, naturalmente, me identifico, e gostaria de começar por dizer o seguinte. Isto é uma, digamos, uma abordagem que eu vou procurar que seja sintética, mas corresponde àquilo que eu concebi que teria interesse explicitar nesta sessão. E pego um pouco nas palavras da nossa distinta moderadora para sublinhar o seguinte. O consentimento informado, para quem tiver um mínimo de proximidade com a realidade hospitalar e quem estiver ligado à atividade médica, para os juristas já vai exigir alguma proximidade a esta realidade, mas para os médicos e para a realidade hospitalar é algo de muito concreto, de muito tangível, não é nada assim escorregadio e difuso, não é? Basta nós pensarmos que no dia de hoje, dia 10 de julho de 2009, durante o dia de trabalho, houve certamente dezenas ou centenas de milhares de situações em que médicos estabeleceram uma relação com os seus pacientes e que esta problemática veio ao de cima. E, portanto, é algo de muito concreto. No dia a dia do trabalho de uma atividade médico-hospitalar, este problema está presente como um elemento central da relação entre o médico e o doente. E eu atrevo-me até a dizer cada vez mais central, porque a evolução da medicina convoca índices de eficiência e de progresso extraordinários, mas que também trazem associados a si índices de risco, de invasividade, de sofrimento e de convocação de intervenção do próprio paciente. E, portanto, torna-se, é uma matéria de uma importância decisiva e de uma importância crescente no futuro. Mas eu queria fazer um pequeno bosquejo histórico para nós contextualizarmos isto. E, aliás, seguindo um pouco as lições do professor Guilherme de Oliveira. O professor Guilherme de Oliveira referiu que este problema do consentimento informado se coloca num plano historicamente atual. Quer dizer, hoje é impossível tratar um doente como se tratava no tempo de Hipócrates ou no tempo desse médico francês cujo exemplo aqui referiu e que é conhecido. Não é? Portanto, quando o médico diz, eu trato os meus doentes mesmo contra a vontade deles, porque salvo-os, ainda que eles não queiram, ainda que seja à força. Eu tinha aqui uma nota para lhes dizer que é a seguinte, que aliás não é da minha autoria, mas achei imensamente curiosa e que daria um bom título jornalístico. Foi um colega meu que disse, o Hipócrates hoje, se praticasse em 2009 a medicina como a praticava, seria preso. Portanto, o Hipócrates hoje seria preso. Este médico, o professor Guilherme de Oliveira, referiu, que escreve o tal livro em 1929, se fizesse hoje aquilo que fazia em 29, seria preso. Exatamente, porque o Código Penal de 82 não permite que o médico realize determinados atos sem obter previamente o consentimento do doente, porque está, digamos, a preterir a convocação da vontade do doente para que adira à assistência e ao tratamento que lhe vão ser prestados e, portanto, está aqui a violar direitos fundamentais e a praticar o tal crime de práticas médico-cirúrgicas arbitrárias. E, portanto, importa nós contextualizarmos e percebermos que esta problemática emerge agora num tempo em que a dignidade do cidadão e a sua manifestação de vontade como corolário da elevação da dignidade a um princípio fundamental, a um valor fundamental, surge historicamente no nosso tempo, mas se recuarmos 2.500 anos, o problema não se colocava, e mesmo no princípio do século, o problema não se colocava. Portanto, como o professor Guilherme de Oliveira referiu, isto surge na América e torna-se imparável, e enfim, no nosso país tem já alguns anos, e por outro lado mostra-se também necessário que haja uma intervenção legislativa. Eu tomo aqui algumas notas e parece-me que, do meu ponto de vista, é completamente indiscutível que esta lei é necessária. O professor Guilherme de Oliveira referiu, por exemplo, isto. Há normas do 82 do Código Penal que falam no consentimento informado e, portanto, tornam a vontade do doente importante para esta ação hospitalar, esta ação médica, esta ação assistencial do médico na relação com o doente. Há depois uma lei de 1990, a Lei de Bases da Saúde, e há vários outros diplomas, mas trata-se de normas que ou não foram concebidas especificamente para regular uma relação civil, digamos assim, entre o médico e o doente, e, portanto, foram concebidas do ponto de vista legislativo com outro, orientadas para outra direção, e, portanto, não dispensam a existência de uma lei como esta que se pretende agora consagrar com este projeto de lei. Ou seja, há normas administrativas, há normas penais, há normas de convenções internacionais, como é a Convenção de Oviedo do ano 2000, há normas constantes de despachos administrativos, portanto, há um conjunto de normas que depois a harmonização entre elas convoca especiais dificuldades, porque os juristas sabem que não é fácil pegar numa norma de Código Penal e sustentar doutrinariamente a sua aplicação a uma relação puramente civil. Vamos admitir que não está em causa o cometimento de crime nenhum, mas a vontade do doente não foi devidamente considerada. Portanto, não pode haver uma aplicação automática de uma norma do Código Penal quando não estiver em causa o cometimento de crime nenhum. Portanto, do meu ponto de vista, o surgimento desta lei e a sua necessidade é completamente indiscutível. Não tenho quaisquer reservas a que ela é inteiramente justificada. Sobre ela ser ou não ser conservadora, eu, das notas que pretendia sublinhar aqui, gostaria de destacar o seguinte. Esta, é certo que há várias normas, como referimos no Código Penal, na Convenção de Oviedo, na Lei de Bases da Saúde, em despachos avulsos, mas não há um diploma estruturado, sistematizado, organizado, com o mesmo grau normativo de valor que permita chegar àquele diploma e ver como é que se resolve qualquer problema. Ora bem, parece-me que este projeto vem concretizar esta lacuna. E, por outro lado, e este é o primeiro aspecto inovador que eu destaco neste diploma, ele estabelece claramente aqui uma distinção entre o dever de informação que passa a impender sobre os médicos de prestarem ao doente e o direito do doente de prestar o seu consentimento informado. É, do meu ponto de vista, a primeira vez, não sei se é atrevimento meu dizer isto ao pé do professor Guilherme de Oliveira, mas parece-me que é a primeira vez que, em forma de lei, vai surgir claramente separado o dever de informar e o dever de obter o consentimento informado. Isto tem uma importância muito grande, do meu ponto de vista, porque desde o final dos anos 90, que nos hospitais se pratica este princípio do consentimento informado, mas com muitas deficiências. Aliás, deixem-me só dar esta nota de rodapé muito breve. Ficámos todos a saber, quando estiveram presentes na segunda-feira passada na aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que um dos factos que foi propulsor, foi fonte, digamos assim, desta iniciativa legislativa, tem que ver com um relatório que a entidade reguladora de saúde fez no país inteiro, em todos os hospitais, detectando falhas gravíssimas na prática do consentimento informado. Mas mesmo as práticas que respeitavam as instruções das autoridades em saúde, eu não trago comigo, vou dizer-lhes de memória, em 1998 há uma circular da Direção-Geral de Saúde, que é a primeira que eu conheço que vem dar instruções para que seja observado o princípio da obtenção do consentimento informado, e apenas para que tenham uma ideia, é totalmente omissa quanto ao conteúdo do dever de informar, por escrito, o doente que vai ser submetido a uma determinada cirurgia. O doente diz que declara tomar conhecimento de que foi informado, e o médico assina também declarando que informou, mas não há redução a escrito de nenhuma, absolutamente nenhuma informação. Ou seja, é um conteúdo, é um modelo completamente em branco, em aberto. Digamos que, idealmente, se tudo funcionasse bem, o médico teria informado verbalmente o doente, mas se funcionar mal, o médico pode não ter dado informação absolutamente nenhuma e o doente assinava aquilo por baixo. Isto gerava situações completamente caricaturais. E o professor Guilherme de Oliveira vai recordar certamente de uma que eu vi apresentada numa das sessões que fizemos lá no Centro de Direito Biomédico, em que se via um diretor de um hospital, dizia mais ou menos isto. Vou falar de memória, naturalmente, e até foi objeto de uma chacota generalizada, porque ele dizia que o consentimento informado estava completamente correto e inteiramente regular. Apenas o doente não tinha assinado. Ou seja, a prática generalizada que os hospitais tinham era altamente deficiente. Ora, este modelo vem consagrar um dever expresso, estrito, absolutamente claro, de informação ser escrita. Ou seja, não há hipótese nenhuma de se deixar um vazio, se deixar uma omissão, se deixar um menor empenhamento, um menor sentido de responsabilidade do profissional que está a praticar, que está a densificar esta relação com o próprio doente. E, portanto, eu parece-me que é o primeiro aspecto que eu sublinho como decisivo, como caracterizador desta lei, é exatamente, do ponto de vista sistemático, haver uma secção relativa à observância do dever de prestar informação ao doente, que impende sobre os médicos, e numa secção autónoma, depois, o poder ou o direito do doente de ser ouvido e de prestar o seu consentimento. Portanto, há aqui dois planos completamente diferentes que me parece que é muito relevante que a lei sublinha. Um outro aspecto inovador que eu acolho com muito entusiasmo, porque me parece que, se o projeto vier a concretizar-se em lei, vai traduzir em letra de lei, em norma jurídica, algo que só doutrinariamente está defendido, e quem anda pelos tribunais sente a dificuldade que representa isto, e que é o seguinte: passa a ficar claro que quem tem o ónus de provar que informou o doente de tudo quanto careça de ser informado é o médico e a instituição hospitalar. Portanto, não há qualquer dúvida de que o médico tem que provar, num eventual litígio, que foi ele que prestou a informação por escrito, o médico ou o profissional de saúde, ou ele ou o hospital prestaram a informação por escrito. Eu aqui, como já tive a oportunidade, prestou a informação por escrito, porque há muitos casos de obrigatoriedade legal de informação. É, claro que nós não vamos detalhar, mas sim. A própria lei hoje, mesmo que isto não seja aprovado, já há leis vigentes que prevêem a obrigatoriedade de redução ao escrito do consentimento informado. Há 7 ou 8 casos já consagrados. Claro que agora consagra-se com caráter de generalidade que em múltiplas situações a informação tem que ser escrita e o consentimento informado tem que ser também escrito. Mas dizia eu que um ponto que critico nesta lei é o de que este ónus da prova do cumprimento do dever de informar o doente devia ser extensivo ao ónus da prova de obtenção do próprio consentimento, uma vez que o projeto, e muito bem, separa em duas secções distintas a obrigação de informar o doente e a obrigação de obter dele o consentimento informado. São planos diferentes, não faz sentido que o ónus da prova esteja apenas reportado ao dever de informar, devia estar também reportado ao dever de obter o consentimento. Um aspecto que o Dr. Miguel Leão já referiu, que também merece a minha crítica, é esta porventura de sentido diferente, e parece-me que por aqui podemos ver que a lei porventura, o projeto porventura, não é conservador. É que eu entendo que o conteúdo deste dever de informar, tal como consta do artigo 2º, a meu ver, é excessivamente amplo. Eu parece-me que o artigo 2º, e não o vou ler para não esmaçar, mas estabelece mais ou menos isto. O profissional de saúde está obrigado a informar o doente do diagnóstico, do prognóstico, dos efeitos graves, das complicações que possam surgir, da situação especial reportada à sua pessoa, aspecto este com o qual eu me identifico. Parece-me que se um cantor de ópera vai a um médico que o vá assistir no domínio da sua garganta, o médico deve tomar em consideração que ele é cantor de ópera e, portanto, deve tomar a linha de conta os tratamentos que lhe vai fazer para não interferir com a sua situação pessoal. Mas depois estabelece também que o médico, além de ter que informar sobre as consequências de uma eventual recusa, tem que o informar também sobre tratamentos alternativos, repetindo quanto a cada um dos tratamentos alternativos, exatamente o mesmo âmbito de informação que tem que lhe dar para aquele tratamento que vai estar em causa. E, por outro lado, se o doente fizer essa opção, até tem que o informar dos efeitos raros, dos efeitos, digamos que remotos. Ou seja, como eu disse, e seria mais um belo título jornalístico, se o doente faz esta opção de ser informado para tudo, acho que não é muito exagerado afirmar que o hospital ou o médico tem praticamente que fazer um tratado específico para informar o doente sobre o tratamento ou intervenção que vão fazer. O que me parece que contraria um pouco o sentido que possamos detectar deste projeto ser um projeto conservador. Portanto, eu acho que neste aspecto vai-se muito longe. E deixem-me só dar-lhes dois exemplos para ficar claro o meu ponto de vista. Eu concordo que, e este é um exemplo que arrepia um bocado os homens, mas eu já vou dar um que também arrepia as mulheres. Se um homem vai submeter-se a uma cirurgia de extração da próstata, parece-me absolutamente indispensável que o médico informe o doente que esta cirurgia pode implicar que o doente fique impotente. Por razões óbvias e porque é uma consequência central desta intervenção, deste tratamento, e porque, obviamente, esse efeito pode interferir com a ponderação de vontade que o doente vai fazer em querer ser submetido à cirurgia ou não. No exemplo das mulheres, também um exemplo que já vi passar pelos tribunais, a histerectomia, ao que parece, determina, como consequência muito próxima ou imediata, a antecipação da menopausa. E também parece imprescindível que, como elemento também central, portanto, a doente seja informada disto. Ou seja, não está em causa que este dever de informar deva ter um conteúdo suficientemente relevante para que o doente pondere implicações importantes para a decisão de consentimento que vai prestar. Mas estabelecer um âmbito deste conteúdo do dever de informar, com a amplitude com que ele aparece no artigo 2º, parece-me excessivo. E parece-me excessivo por esta razão, porque se nós projetarmos isto, por muitas razões, naturalmente, mas abreviando, e talvez o aspecto em que possa ser mais interessante o meu depoimento, a minha reflexão sobre este assunto, imaginando este diploma aprovado tal como está daqui a 10 anos, o doente submeteu-se a uma determinada cirurgia, foi-lhe dada a informação com um determinado conteúdo, mas de repente escapou qualquer aspecto que devia ter sido informado e não foi, e o doente ficou curado. Portanto, é um aspecto que eu vou abordar também já de seguida, porque me parece que é importante fazermos uma certa associação de uma outra problemática a esta questão do consentimento informado. O doente vai ao tribunal e diz: realmente eu fiquei muito angustiado, tive uma ligeira depressão, tive várias noites sem dormir, fiquei com o meu cotidiano completamente perturbado, porque afinal havia aqui uma hipótese de tratamento que não me foi apresentada e eu preferia esse tratamento. E, portanto, houve aqui uma omissão relevante do conteúdo da informação que me devia ter sido prestada e não foi. E, portanto, eu quero uma indemnização pelos danos morais que sofri de tantos milhares de euros. Ou seja, eu entendo que a amplitude generosa com que este artigo 2º está consagrado pode vir a constituir no futuro graves problemas a este nível. Finalmente, como notas de destaque crítico quanto ao diploma, eu parece-me que o diploma é tímido, porque aborda também um aspecto com o qual não os vou maçar, mas deixava só esta nota. O diploma regula também o modo como o processo clínico deve estar organizado dentro dos hospitais. Estabelece várias normas com as quais eu me identifico, mas deixa por consagrar uma norma que, a meu ver, se apresentava como essencial e que também é completamente defensável este ponto de vista, com múltiplas razões favoráveis, e eu não conheço nenhuma razão contra, e pode ser que surja deste debate. As normas relativas ao processo clínico deviam consagrar que o processo clínico faz fé em juízo até prova em contrário. Isto é, como todos temos uma ideia mais ou menos aproximada, os que estão dentro da instituição hospitalar muito próxima e os que estão apenas com meros utentes ou doentes um pouco mais distante, o processo clínico é um acervo dos registros de toda a intervenção e assistência médica que seja prestada a um doente. Ao longo dos anos, cruzam-se ali registros de vários profissionais que muitas vezes nem se conhecem entre si. Quando se chega ao momento de discutir uma causa judicial de imputação de qualquer responsabilidade ao médico, naturalmente que o processo clínico é um elemento central para se descobrir o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que foi omitido, o que é que foi bem feito, o que é que foi mal feito. E a prática mostra que, felizmente, os tribunais têm valorizado positivamente estes processos clínicos e consideram-nos como meios de prova idóneos, fiáveis, e atendem e aceitam-nos como prova e dão-nos como assentes, como admitidos por acordo e, portanto, como factos provados. E, por outro lado, nós sabemos que, na própria escola dos magistrados judiciais, isto é ensinado assim, e a doutrina tem crescentemente defendido isto, quando o processo clínico falta, ou quando falta qualquer parte do processo clínico, os tribunais têm fundamento para entender que se inverte o ónus da prova e passa a ser sobre o hospital que vão impender as consequências da falta desses registros. Ou seja, hoje, antes deste projeto vir a ser aprovado, se um processo clínico não existir porque desapareceu, ou se desaparecerem determinados extratos, o hospital e o médico que estiverem em causa vão ser responsabilizados por essa omissão. Ou seja, se assim é, não faz sentido que um projeto de lei como este, que visa regular, e a meu ver bem, e com normas muito interessantes, o processo clínico, não consagre claramente este princípio, que é um pouco o reverso deste que eu acabo de enunciar. Se a falta de qualquer elemento do processo clínico, ou falta integral do processo clínico, faz inverter o ónus da prova e torna o hospital responsável, porquê é que a existência do processo clínico devidamente registado, organizado e com tudo ali feito, não há de fazer prova, não há de fazer fé em juízo e valer como documento seguro e idóneo, só passível de contrariedade se o doente fizer prova do contrário? Portanto, parece-me uma falha deste diploma, neste aspecto. Finalmente, não sei se eu estou a aborrecer, se não, espero que não. Eu confesso com o Douro aqui por trás e com esta luz toda, isto é extraordinário, estamos muito bem localizados, pelo menos a mesa. Eu tenho aqui três questões que, naturalmente, refleti para aqui colocar.
Podemos deixar para o debate, doutor? Lançá-las no
debate? Eu queria que elas entrassem já no debate, mas eu sintetizo-os muito rapidamente para não os maçar. E qualquer uma delas tem conexão com isto que eu acabei de expor e com esta problemática do consentimento informado. E são as seguintes. O médico que obtém o consentimento informado prestou informação, obteve o consentimento informado do doente. Portanto, do ponto de vista deste projeto de decreto-lei, deste projeto de lei fica completamente respeitador da legalidade, digamos assim. Ao executar depois o tratamento ou intervenção, está dispensado fazer bem essa sua intervenção? Isto é, no plano da informação e da obtenção do consentimento, fez tudo quanto devia fazer, quando vai passar à prática, está liberto de algum dever de fazer completamente bem a sua assistência médica? Pergunto. O médico que não obtém o consentimento informado, mas que depois executa bem e com sucesso a sua intervenção e o tratamento, que danos é que está obrigado a indemnizar? Apenas porque não informou e não obteve o consentimento. E, finalmente, o aspecto que a mim, do ponto de vista teórico, mais me atrai e que acho que é mais interessante do ponto de vista da reflexão, observado o dever de informar e o dever de obter consentimento informado, o médico reduz a sua soberania médica, isto é, informou, obteve o consentimento informado, mas o doente diz, olha, eu, dentro dessas informações todas que me deu, eu opto pelo tratamento tal. Esse alternativo, o segundo alternativo que o senhor doutor me disse. A questão é, o médico fica obrigado a seguir essa opção do doente ou mantém a sua soberania de que informou, porque o artigo 2º obriga a essa informação toda, mas não reduziu a sua soberania, portanto, ele continua a entender que aquilo que deve fazer, do ponto de vista do seu munus médico e da ciência médica, o que ele deve fazer é aquilo que ele entende correto. apenas porque é uma situação paradigmática, embora a questão não se reduza a isso, a situação constata-se muito nos partos. O médico informa a doente que, enfim, há o parto eutóxico, mas também há o parto, suponho que é distóxico, que se diz, entre o qual se conta a cesariana. Se a doente disser, eu opto pela cesariana, a questão que eu aqui levanto, e não pronunciei sobre ela, depois no debate se poderá ver, é: o médico fica vinculado à opção que a doente faz? Isto é, a sua soberania médica ficou reduzida? É a questão que eu deixo em aberto.